Campanha nas igrejas são bíblicas? Exemplo das campanhas. As campanhas de sete mergulhos de Namã, as campanhas de voltas às muralhas, das sete voltas às muralhas de Jericó, campanha derrubando gigantes, quebrando as correntes, as portas abertas, pescas maravilhosas, a chave da vitória, providência de Deus, campanha da restituição, campanha dos sonhos de José e muitas e outras campanhas que existem nas igrejas nos dias de hoje. Para entendermos melhor sobre campanha, vamos ter que entender a etimologia da palavra campanha. Ela vem do latim chamado campus, que significa uma área cercada, uma área fechada, mais ou menos como se tivesse obstáculos naturais como bosques e colinas. A palavra campanha também foi usada no período de guerra, que quer dizer que se envolvia em várias séries de operações relacionadas ao tempo ou espaço e direcionado também a um objetivo ou resultado estratégico único, específico ou resultado de guerra. Então, a gente entende uma coisa muito séria quando a gente fala sobre campanha. A palavra campanha, ela já quer dizer isso: envolvimento para guerras, envolvimentos para vencer obstáculos. Então, quando se inicia o termo campanha hoje em algumas igrejas, eles esquecem que seria para fazer reuniões com o propósito de orações, com o propósito de orar ao nosso Deus para que fosse quebrado alguns obstáculos e também obtesse alguns tipos de vitória. Essa modalidade de culto tem crescido a cada dia no meio dos neopentecostais. Ela é baseada na Igreja Católica, onde eram feitos as novenas, onde surgiu doenças graves naquelas épocas e outras coisas mais. Os católicos, eles tinham a mania de se reunir, né? Eles faziam essas novenas para rezarem. E eram 9 dias de novena, ou seja, 9 dias de reza, na casa de cada um irmão. Então ele se reuniu na casa de um fiel num dia e fazia aquele dia de novena, aquela oração, aquela reza. E depois, no outro dia, ia para a casa de outra pessoa a completar o prazo de 9 dias. Então, completando o prazo de 9 dias, eles tinham que receber a sua bênção, né, os milagres por causa daquela campanha. Então, a igreja neopentecostal, ela se baseou mais ou menos dessa forma de fazer campanha semelhante a novenas com prazos específicos. Então a gente entende uma coisa: as campanhas de hoje que estão sendo feitas, nas formas que são feitas de hoje, elas não têm nenhum tipo de respaldo bíblico, elas não têm base bíblica. Por quê? Porque elas são utilizadas em formas de barganha. Primeiro, entendemos que não há nenhum versículo na Bíblia. Hoje, a gente analisa com cuidado. Para essas campanhas de hoje que são feitas, não existe nenhum tipo de versículo que nos dê base, porque as pessoas se reúnem, levam envelopes e colocam dinheiros lá, dizendo que eu vou entrar na campanha A, B, C, e essa campanha, levando o meu propósito dentro do envelope, ela vai trazer de volta alguma coisa que eu precise. Segundo, a gente entende que a oração não serve para nós mudarmos a vontade de Deus. A oração foi feita para nós entendermos a nossa impotência, ou seja, nós nos colocamos pequeno diante de Deus e oramos ao nosso Deus para falar com Ele, pedir a Ele graça e misericórdia, tentar alcançar o favor de Deus sem haver nenhum tipo de pressão contra Deus, dizendo que Deus seria obrigado a nos dar alguma coisa. Às vezes a gente vê alguns líderes espirituais tentando ensinar, na verdade, para o seu rebanho, para os seus fiéis, que você tem que implorar a Deus, pressionar a Deus, para que aquele algo aconteça. Mas entenda uma coisa: Deus é soberano e não necessita que a gente pressione Ele. Então há necessidade de que você pressione o seu Deus para que você alcance algum tipo de objetivo. O que Deus faz em nossas vidas é a base de graça e misericórdia. Portanto, a palavra que Paulo diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgem as coisas novas. Lá na segunda carta a Coríntios 5,17, Paulo fala sobre isso. Por quê? Algumas igrejas dizem que fazem campanha por causa da quebra de maldição, aquela maldição hereditária. Quando Paulo diz isso, querido, quer dizer que não existe a maldição hereditária quando você é uma nova criatura em Cristo. Ou seja, tudo se fez novo, não há necessidade de mais novamente se quebrar maldição, porque Jesus Cristo já quebrou a maldição quando você está em Cristo Jesus. Vamos dar alguns exemplos de campanhas que foram feitas no período antigo, né? Antes de usar as propostas de hoje, das campanhas de hoje, ou seja, campanha sem barganha. Quando Esté decidiu convocar todos os judeus de sua cidade para se unirem a ela em um propósito de jejum e oração. Então Esté, a rainha Esté, naquele período, ela reúne o povo, pede que todos os judeus vão no único propósito de jejum, de clamar ao Senhor, com o único intuito. Não é barganhar a Deus, não existia ali moeda de troca. A única coisa é rogar ao Senhor por um objetivo de que todas as pessoas fossem beneficiadas com aquele propósito. Ou seja, com aquela campanha que ela fez, né, naquele tempo, reuniu o povo com um único propósito, pedir graça e misericórdia ao nosso Deus. Então a gente já entende aqui que naquele tempo existia assim reuniões que eram feitas e pedir ao povo que orasse ao Senhor, clamasse a Deus por um propósito. Daniel também, no momento que o Nabucodonosor teve um sonho e pediu com que os feiticeiros, né, interpretassem o seu sonho, revelassem o seu sonho, Daniel foi uma das pessoas que se reuniu com seus amigos. Em uma fase também de campanha, ele reúne e diz, vamos orar ao Senhor, vamos nos humilharmos, suplicar a Deus para que ele possa responder. Então você já entende mais ou menos como funciona o processo de campanha, ou seja, é um processo de reunir, de se unir com outras pessoas para orar e buscar a presença de Deus sem ter necessidade de barganhar, sem ter necessidade de levar alguma coisa material em dinheiro, de ouro, de prata, do que for, para que Deus devolvesse alguma coisa para ele. O rei Josafá, a mesma coisa. Houve um período que os moabitas e os amonitas entraram em conflito com Josafá. O rei Josafá, por sua vez, ele entendeu que a melhor forma de se fazer era reunir todo o povo e pedir que o povo apregoasse um jejum, desde os jovens aos velhos, ficassem certo período em campanha de oração. Ou seja, ele não pediu que o povo trouxesse prata, ouro e tesouro e levasse lá para ele, para que ele fosse orar e as pessoas se livrassem da mão dos seus inimigos. Então você vê que a gente já consegue entender como é diferente as campanhas de hoje para as campanhas de antigamente. Pedro também, gente, quando Pedro estava na prisão, as pessoas, os fiéis daquele tempo, sentiram a necessidade de que Deus fizesse alguma coisa a favor de Pedro. Então eles, em campanha de oração, todos dobraram os joelhos e ficaram por horas ali em oração, em campanha, sim, pedindo a Deus que libertasse Pedro, e realmente, enquanto eles oravam, Pedro foi liberto, foi solto da prisão. Então as campanhas de hoje, em forma de barganha, elas funcionam mais ou menos dessa forma. O líder espiritual, ele pede com que você leve um valor específico e entregue nas mãos dele, né? Leve um envelope com valor específico. E muitas vezes o intuito dessas campanhas, dizem alguns, que são para construir, para reformar, para fazer algo direcionado ao templo. Mas observe comigo, cada vez mais que a gente alimenta esse tipo de comportamento nas igrejas, as igrejas vão se reformando, vão crescendo, luxuosas, né? Com suas pedras de mármore banhadas a ouro, suas cortinas de seda, de cetim. E o que acontece é que a fome nunca para, nunca termina. Eles continuam ainda com essa fome insaciável de que precisa de novas campanhas. E vão buscar sempre textos da Bíblia para que as pessoas possam se iludir e achar que estão realmente extraindo da Bíblia. Então é uma campanha bíblica. Mas olhe uma coisa, queridos. Deus não necessita de que ninguém dê alguma coisa para Ele para que Ele devolva para nós. É, se você vê o caso de ofertar e dizimar, é muito diferente, né, muito diferente de você colocar dinheiro em envelope de campanha. Por quê? O ato de dizimar, o ato de ofertar, é uma coisa voluntária. Então, o indivíduo, se ele sente vontade de fazer, por assim ele faz. Já no caso da campanha, campanha, a pessoa tem uma enfermidade, a pessoa tem um propósito, a pessoa está com as portas fechadas, desempregado, e de repente o líder diz assim: olha, a campanha das portas abertas. O cara vai estar desempregado, tem que levar um dinheiro para poder pagar para que Deus abra a porta para ele. Então, seria mais ou menos assim, como se a pessoa estivesse subornando, né, alguém que pode mexer os pauzinhos e abrir a porta de emprego para mim. Então, Deus nunca necessitou disso. Se Deus quiser abrir porta, Ele abre. Se Ele quiser fechar, Ele fecha. Isso cabe a Ele, a mais ninguém. Então, para a gente entendermos melhor sobre campanha, a gente trouxe essa palavra para você no dia de hoje.